E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu.
Uhul!
Iha! Eu sou o Ok Tok e trago aqui neste DeLorean voador um convidado muito querido de muitos anos aqui, meu e de Leandro Bucol, Leonardo Carra, aqui neste DeLorean. Seja bem-vindo!
Obrigado, Ok Tok. Obrigado, Leandro, que me cedeu o lugar aqui na direção do DeLorean hoje. Tô preparado pra levar vocês a várias emoções através do mundo do blues.
Olha aí, rapaz, é Carra trazendo uma grande novidade aqui pro Máquina do Tempo. Sim, crianças, Leandro Bucol mais uma vez está impedido de gravar essa edição conosco. Então, eu trouxe aqui um amigo de muitos anos aqui, de muitas bebedeiras e de muito rock and roll, de muito circo voador, né, Carra?
Poxa, põe circo voador nisso. Circo voador, Fundição Progresso, Arcos da Lapa, Garage.
Nossa Senhora.
Algum outro lugar que a gente já tem aí pra cacete que a gente tem esquecido de citar, não?
Provavelmente, cara, mas agora não me vem a memória. Desta vez, Leonardo Carra, vulgo Carra, para os íntimos, para os amigos, me ajudou a fazer uma seleção fantástica para levar a galera para o mundo do blues, da guitarra arrastada, das gaitas, das vozes roucas.
Escalas pentatônicas.
Escalas pentatônicas. E você vai curtir isso tudo daqui a pouquinho, porque antes...
First time I met the blues.
E-mails! Uhul! E-mails, e-mails e recados e muito mais aqui pra galera.
Vamos ver o que a galera andou escrevendo pra gente. Quer dizer, pra gente não, pra vocês, né?
Pra gente, cara. Tu sempre foi carona aqui nesse DeLorean, tu já é ouvinte de muito tempo aqui, desde o primeiro programa, pô.
Eu sou o Zequinha dessa gangue. Sabe qual é o Zequinha do Speed Racer? Aquele que vai sempre dentro do porta-mala, tá sempre aprontando a merda. Pois é. Eu sou o Zequinha de vocês.
Vamos só dar. Falta o macaquinho, né?
Só falta. Temos e-mail de Alexandre Lessa Matos.
Alexandre Lessa Matos. Vamos lá. O que, que o Alexandre nos conta aí, Carra?
O Alexandre, primeiramente, agradeceu o programa DCDC, classificando o programa com a palavra nova, inclusive, que o pareu.
Que o pareu.
Show de bola. Muito bom. Show de bola. Um dos melhores especiais já gravados por vocês. Fácil. Já se tornou um dos meus preferidos logo nas 5 primeiras músicas.
Pô, e como não, né, cara? E CDC, qualquer coisa de CDC é...
Total, muito bom, cara. Guitarras sensacionais, um vocal que muda com a história da banda, mas tá sempre...
Tão rasgado quanto as guitarras?
Exatamente.
Eu não fui naquele show.
Chora que tô aqui. A gente ainda vai pra Austrália assistir um show deles.
Boa!
Quando tocou Highway to Hell e em seguida Back in Black, deu vontade de chutar o mesmo computador da outra semana e fazer um striptease a Angus Young no meu setor. Que... Escuta isso no trabalho, é o louco!
Que medo, cara! Não, não faz isso não, senão tu vai perder o emprego, eu não vou ter como te repor não, cara! A pessoa que isso aqui é repartição pública...
O Alexandre continua dizendo que tá aí um tipo de música que deveria tocar no Acre com mais frequência. Você acha que ele é do Acre? É isso mesmo?
Ele era do Acre e se mudou pro Rio de Janeiro. O que nós temos aqui, você como ouvinte já sabe, que a gente tem um esquema aqui. Quem manda e-mail e não diz de onde vem é do Acre.
É do Acre.
É do Acre.
Muito bem.
Ele era do Acre e voltou pro Rio de Janeiro.
E agora, sobre o ano de 82... Alexandre continua dizendo que não foi um dos preferidos e a escolha das músicas também não foi das melhores. Porém, o Ok Tok estava a 1000 por hora, mas inspirado, impossível. Leandro se colocou Iggy Pop só pra falar do Bowie. Por que não colocaram Under Pressure dele com o Queen? Hot Space é de 82.
Olha aí, Leandro. Olha o recado, hein?
O que valeu mesmo foi terem tocado Motorhead, que é sempre muito bom, Peter Gabriel, Dire Straits. Ele, inclusive, solicita aqui fechar com o Telegraph Road, que foi muito foda.
Muito obrigado.
Além de terem tocado Supertramp, banda essa que passou a ter sucesso no disco antecessor ao Famous Last Word. O Breakfast in America. Continue com os bons sonhos, vocês são demais. E eu atesto isso. O Alexandre Lessa Matos.
É isso aí, Alexandre, obrigado.
Ex-habitante do Acre.
Ex-habitante do Acre, de volta ao Rio de Janeiro. Tá devendo um show pra gente, hein?
Opa.
Alexandre, brigadão aí pelo e-mail. O que você falou sobre o programa de 82 foi muito pertinente, porque finalmente, cara, pela primeira vez em mais de um ano de Máquina do Tempo, a gente recebeu e-mails de gente dizendo que não gostou do programa.
Isto é incrível.
Eu fico até aliviado, cara, porque eu tava achando que a gente é foda, a gente não errava uma.
Não, isso acaba quebrando aquela questão da Nelson Rodriguiana, da unanimidade burra.
Isso.
Vocês deixaram de ser burros, deixaram de ser unanimidade.
Porra.
Presta atenção. Isso faz o programa melhor. Faz um programa melhor, cada vez melhor.
Com certeza, cara. Obrigado aí pelo retorno da galera. Mesmo aqueles dizendo que não curtiram muito o programa, tanto quanto curtiram os anteriores. A gente promete voltar pra esse ano e tocar o que teve de bom. Vamos fazer uma pesquisa mais detalhada. Em breve a gente volta pra 82.
82 parte 2.
82 parte 2, 82 2.0.
Ok, cara. Ok, acabou. Vamos nessa. Um outro e-mail que é do Thiago Matias. Ele é de Osasco, São Paulo, e manda pra gente. Aí, rapaziada do DeLorean Voador. Eu sou o Thiago Joker, sou de Osasco, e a primeira coisa que me senti impelido ao ouvir o episódio 61 do Máquina do Tempo foi de mandar esse singelo e-mail pra vocês, que merecem pelo excelente trabalho realizado.
Ah, ele tá falando do último programa de 1982, olha aí. Será que ele gostou desse?
Pelo que ele disse, sim, né? Opa. Mas voltando um pouco, vou falar sobre a edição extra, sobre a AC/DC. Quando eu vi a edição, estava com os castes costumeiros rolando enquanto eu estava indo do trabalho à faculdade, quase dormindo com o trânsito de São Paulo. O fato é que lá, tentando dormir, e vem a porrada de 2 horas de AC/DC na orelha. Nem preciso dizer que não consigo mais dormir, né?
Ah,
vou cobrar uma edição com canções que só falam de dormir de sonhos, como Enter the Sandman, etc.
Boa, Joker. Olha só, existe uma coletânea de sons aí. Versões de rock em músicas para ninar. Acho que a gente até falou sobre alguma coisa aqui no Máquina do Tempo disso. Mas vamos fazer uma seleção.
Vocês falaram isso no especial de Natal, de músicas de Natal.
Eu acho que sim, né? Acho que foi lá.
Ouçam de novo o especial de músicas de Natal e depois escrevam pra nós, informando da nossa acerta.
Exato, mesmo que a gente não tenha falado lá, vale a pena ouvir.
Com certeza. O Thiago ainda convida a galera pro Metallica 2010.
Uhul, estaremos lá. Eu pelo menos estarei lá em São Paulo, fatalmente.
E voltando à edição de 61, de 1982, ele só pode dizer que realmente eles compensaram o péssimo gosto para roupas com muito talento musical.
Muito bom.
Mesmo na época em que o Motorhead parecia o Massacration, as canções eram muito boas.
Cara, eu não tinha me lembrado do Massacration.
Mas o Massacration veio muitos anos depois.
Mas ele estava cara, cara.
Ah, mas era muito parecido mesmo.
Era muito...
O Thiago segue definindo o Supertramp como uma banda de sessão da tarde, já que todas as suas músicas, incluindo It's Raining Again, caberiam em qualquer um desses filmes que ocupam o horário da tarde na televisão brasileira. Aliás, todas essas bandas com tecladinhos progressivos são potenciais bandas de churrascaria.
Muito bom!
Mas ninguém merece morrer de congestão por conta disso. Thiago, reveja seu ponto de vista. É porque você não come churrascaria. Se você estivesse lá entupindo pão duro de carne, ouvindo um sujeito com um tecladinho mequetrefe em cima do palco fazendo blém, 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 pô, bicho, fala sério, tu ia parar de comer, meu irmão.
Ah, isso é espanta cliente, cara.
Espanta cliente do caralho. Mas ele manda um grande abraço. E é isso aí, Thiago. Muito obrigado pelo seu e-mail.
Último e-mail que nós temos aqui é do Marcelo Guedes, 21 anos, estudante de São José dos Campos, São Paulo. O que ele fala aí, cara?
Olá, pilotos do melhor DeLorean musical da podosfera brasileira.
Olha, tem mais de um? Momento de tensão na máquina do tempo!
Há muito tempo eu acompanho o programa de vocês, mas depois desse final de semana eu me senti obrigado a escrever esse e-mail pra agradecer.
De nada!
Vida, pessoal, muito obrigado por se sentirem obrigados. Fui prestar vestibular em Curitiba e a viagem de ônibus leva aproximadamente 7 horas. No dia que antecedeu minha viagem, resolvi baixar os episódios do podcast que eu não tinha escutado ainda. Graças ao Deus do rock que eu fiz isso. A máquina do tempo foi minha companhia durante toda a viagem com esses episódios sensacionais.
Deus do rock, cara, será que ele veio massacrar? Também?
Ah, provavelmente.
Porque o Deus do Rock! Não, ele é o Deus do Metal!
Metal!
Não, desculpa, aquele é o Deus do Metal! Deus do Metal!
O episódio 60 foi muito bom pra eu saber o nome de algumas bandas, como The Fratellis, ótima escolha por sinal, com um álbum legal do King of Leon, que eu não gosto muito. E pela segunda vez, fico super feliz quando toca Arctic Monkeys. Fica a minha recomendação para o acústico deles, Fluorescentes e Adolescentes. Ficou muito foda acústico.
Pô, não conheço esse acústico do Arctic Monkeys não, hein, cara. Depois tu...
Vou correr atrás.
É, depois tu compartilha aí com a galera.
Tive orgasmos sonoros enquanto ouvi aqueles solos do Megadeth e com o som do CD que eu não conhecia do fucking King of fucking Darkness, Ozzy.
Ozzy é Ozzy, cara. Tio Ozzy é...
É um fenômeno.
É um fenômeno.
Ha ha ha. Obrigado por esse trabalho fenomenal de vocês e saibam que em casa eu ouço podcast de comédia, mas quando é pra dar o pé na estrada eu quero um som foda. E é isso que vocês me proporcionam, além de curiosidades musicais que são muito legais. Um abraço do Marcelo, de 21 anos, estudante de São José dos Campos, em São Paulo.
Valeu, Marcelo. Vale lembrar aí, galera, que ele está falando do programa de 2007, que é onde nós tocamos esse sonzeira toda. Antes de começar o som, eu tenho dois últimos recados aí pra galera. Além de ter participado do último Rádio Blá do meu amigo Wagner Brito, nós conversamos lá sobre Van Halen da era Sammy Hagar, cara.
Puta que pariu, muito bom, hein?
Bom pra caramba, vale a pena. O Wagner é que fez aquela seleção toda lá e me chamou de última hora pra gente ficar batendo papo sobre essa era, essa fase muito boa do Van Halen. Vão lá.
E foi curioso, porque depois de uma determinada época, quando sai o David Lee Roth, muita gente pensa que o Van Halen vai acabar, né?
Exato.
E aí vem um maluco como o Sammy Hagar, segura a pemba bonito.
Fato.
E leva a banda até o fim, né?
Com certeza.
Literalmente até o fim.
Mas eles ainda estão em coma, né? Eles ainda estão respirando por aparelhos, com aquela história de vai, não vai, volta o Lee Roth, sai o Lee Roth. Será que volta? Será que fica? Será que não fica?
Mas o cara que era o cara já não tá lá, né?
Há controvérsias. Eu também prefiro o Sammy Hagar, mas há quem diga que David Lee Roth é insubstituível. Enfim, esse papo todo você confere lá no Rádio Blá. O link tá aí no post pra vocês ouvirem também esse papo comigo e com Wagner Brito sobre Sammy Hagar no Van Halen.
De qualquer forma, o endereço é www.blablaismo.com.br.
É isso aí, vai lá. Outro recadinho, além de ter participado desse podcast do Rádio Blá, o pessoal do Mil Combos resolveu me entrevistar agora. É, eles têm uma série de entrevistas lá que eles fazem com vários podcasts aí brasileiros. Na brincadeira, o podcaster entrevistado indica quem será o próximo a ser entrevistado. E aquele pimba safado do Pablo de Assis, do Metacast e do Nerd Express, jogou essa batata quente pra mim e lá estou eu fazendo uma entrevista nada convencional com o Taz do Mil Combos. O link também tá aí no post, confere lá.
Mas esse eu vou é agora.
Não, tu não vai agora não, rapaz, que a gente agora vai apresentar música, porque chega de papo e bora pro som virtuoso e viajante do blues.
Bota blues aê!
E a gente começa agora sem precisar olhar pro caminho que tá assim em frente, cara. Porque a gente vai começar com Jeff Haley tocando Hoochie Coochie Man na Máquina do Tempo.
My mother, before I was born, she said, you got a boy child coming, ain't gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, and the world gonna know. Yeah.
behind these windows. For bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad sign, been down since I began to call. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on a bad sign, I've been down since I began to crawl. It wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie. You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have. Carry me to my grave. Born on a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all.
I don't believe it!
Oh.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta!
Uhul!
E acabamos de ouvir Buddy Guy e Carlos Santana tocando I Put a Spell on You, uma gravação muito antiga, feita com um novo arranjo em 2005. Buddy Guy e Carlos Santana gravaram em Bring It In.
É, o disco Bring It In do Buddy Guy, né?
Isso.
O cara ainda tá nativo, rapaz.
É, o velho é fogo, meu irmão. Porque a essa altura do campeonato parece que só sobrou velho no blues, né? Tirando o nosso primeiro som de hoje, que é o Jeff Healey, guitarrista cego.
Ah, sim, sim.
Branco. Ele não tem nada do estereótipo do bluesman, mas ele é um cara que tem uma alma imensa. Você sente isso nos acordes da guitarra dele, também no clássico Hootie Coochie Man, a primeira que a gente tocou.
Isso aí. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa gravação que você trouxe do Buddy Guy, ela tem uma boa curiosidade, que é a participação do Santana, né? Que não é um puta guitarrista, mas ele não tem uma característica de ser um guitarrista de blues, propriamente dito, né?
É, se você ouvir a faixa com atenção, você vai ver que ela nasce como um blues, mas ela é conduzida como um... Não chega a ser uma salsa nem nada.
Um feeling do Santana.
Exatamente. Vamos dizer assim, com tempero latino. É um blues com tempero latino.
Um blues com tempero latino, coisa boa. E blues de raiz, né, cara? Buddy Guy é
Guy é parte da história do blues, né?
Com certeza.
Pra dizer a verdade, a gente vai mostrar algumas das pessoas que fizeram parte da história do blues nesse programa. E antes disso, ouvimos Albert King com Born Under a Bad Sign.
Puta clássico, Born Under a Bad Sign.
Esse do ano de 67.
Não, vale dizer que essa música, cara, quantas versões a gente conhece de Born Under a Bad Sign, cara?
É porque na gravação dela, já em 67, ela já se tornou um clássico. E a partir daí, todo mundo que grava um blues, grava uma homenagem, tem que enfiar essa música no meio, porque não tem jeito. Born Under a Bad Sign, impossível escapar desse...
Obrigatório pra tocar em qualquer repertório de blues, né? Eu conheci Born Under a Bad Sign pela gravação do Cream. Eu vim a conhecer a gravação do Albert King mais tarde, mas eu conheci a música originalmente pela voz do grande Cream. Jack Bruce, do Cream. Pô,
sensacional. Essa galera, Cream, Eric Clapton, eles estavam todos ligados no que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eu digo Cream, Eric Clapton, mas aí eu posso juntar o David Bowie, que ele nunca fez exatamente um blues, mas ele, ouvindo os discos dele, você capta as influências nas escalas.
Principalmente na fase do Ziggy Stardust.
Sim, você vai ver também o guitarra dos Stones.
O Keith Richards.
Isso, o maior inventor de riffs da história da guitarra.
Pô.
Como é que eu esqueço o nome desse homem? Meu Deus do céu. Eu podia esquecer o meu nome, o dele não.
Ao lado do Tony Iommi e do Ricardinho Mais Preto.
Keith Richards também, um grande fã de blues. Vamos falar mais a respeito disso mais pra frente.
Exatamente. E antes disso, nós ouvimos Jeff Healey com Hootie Coochie Man. Essa gravação, galera, você confere na trilha sonora do filme Matador de Aluguel, de 1989.
Cujo título em inglês é Roadhouse, tem nada a ver com Matador de Aluguel, pra variar.
Pra variar. Não, é uma delícia a gente pegar traduções de filmes quando chega aqui pro Brasil.
Eu ainda vou fazer uma lista extensa disso.
Não deixa de ser também uma homenagem a Patrick Swayze, o ator principal desse filme, que morreu esse ano.
É, o bailarino e ator Patrick Swayze, né?
E cantor, falando aqui de Jeff Healey, como o Carrá falou aí no início desse bloco, guitarrista cego. O cara tem a característica principal, assim, de tocar com a guitarra no colo. Ele não
deitada
toca...
Deitada no colo.
Deitadona no colo, e ele toca os acordes, ele faz os acordes no braço da guitarra como se fosse piano. Muito curioso de se ver. Acho que a galera mais atual pode ter visto isso com o...
Stanley Jordan, de repente. Porque o Stanley Jordan, ele toca a guitarra deitada também, mas ele toca com as duas mãos como se fosse um piano. O Jeff Healey, não. Ele toca com a mão esquerda como se fosse um piano e a direita como se fosse a guitarra.
Exatamente. Mas não era o Stanley Jordan. É uma referência sobre isso pra falar assim, mas eu não tava pensando no Stanley Jordan, não. Eu tava pensando no... Ben Harper, isso!
Ben Harper.
Exatamente.
Porra, que também, putz grila, tá aí. Uma de blues que a gente, moderna, boa de blues que a gente deixou escapar. Mas fica pro blues número 2.
Exatamente, fica pro blues número 2. Mas voltando ao que eu tava falando, a galera deve conhecer esse esquema, esse estilo de tocar deitado com o Ben Harper, que também algumas músicas ele toca assim. Isso, galera, ele aprendeu com o Jeff Haley. Lá nos anos 80, 70, aquele lourinho cego que...
E se você não acredita que ele toca isso tudo, assista o filme Matador de Aluguel. Boa recomendação, hein?
Boa recomendação. O filme você pode não gostar muito. É uma mentirada do caramba. Mas o homem tá lá. O filme todo se passa numa boate...
No meio oeste americano.
No meio oeste americano, exatamente. Toda decadente. E no palco dessa boate está lá o grande Jeff Haley fazendo o seu show todas as noites pra ganhar a sua bala juquinha, uma mariola.
De todo dia.
De todo dia. Aí, meu amigo, você vai entender o que é Jeff Haley. É um bom começo pra você conhecer esse cara. Mas vale a pena catar todos os discos. Bom, você ouviu o Ruti Kuti, né? Você sabe do que eu tô falando.
Faz parte da discoteca básica do blues, bicho. Jeff Haley. Procura
Jeff,
esse cara.
Exatamente. Nada mais a dizer. Vamos partir logo para o próximo bloco, onde apresentamos aqui o blues como ele foi criado. Uma verdadeira representação de como que era o blues feito à beira do Mississippi.
Muito bom.
Vamos agora de Roy Cooder tocando Crossroads na Máquina do Tempo.
Pick me up. two McFlys with the same gun.
Watch me for the changes and try and keep up, okay?
We can shake the night train when the pressure
Estamos de volta!
De novo!
Pois é, e você acaba de ouvir Robert Gray, Nothing But a Woman.
Cara,
o disco também Nothing But a Woman, do ano de 1990.
Acho que todo mundo que conhece o Robert Gray conhece por essa música, né?
É uma levada simples, bonita, mas que tem um swing, um coração, uma alma, que é uma coisa inexplicável.
E assim, todo o repertório do Robert Gray, né?
Solos bonitos, técnicos, mas nada de excepcional. Ele não vai te ganhar pela técnica, ele vai te ganhar pelo coração mesmo. Espetacular.
Feeling. Puro feeling, não só em Nothing But a Woman. Ele tem umas outras gravações, assim, mais antigas. Não mais antigas dele, mas, assim, gravações de músicas originalmente mais antigas que ele regravou, que são aqueles verdadeiro blusão arrastado, aqueles bem dor de cotovelo, que dói.
É espetáculo.
É um espetáculo. Robert Gray tocando com essa guitarra simples, essa guitarra sem distorção, sem
grandes efeitos.
Sem grandes efeitos, essa guitarra pura, né, cara? Ele e Mark Knopfler, do Dire Straits, são dois
também
caras.
É outro,
são dois caras que tocam com guitarra pura que eu fico.
É simples e é lindo.
Depende apenas do dedo.
E do coração de quem tá tocando, né?
E do coração de quem tá tocando. Olha, blues sem tocar com o coração não é blues. E isso, galera, a gente percebeu também na música que tocou imediatamente antes. Nós ouvimos o mestre.
Steve Ray Vaughan!
Ah! E nós ouvimos Cold Shot, mais um clássico de Steve Ray Vaughan, diretamente do disco Cold Sand the Weather, de 1984. Se nos anos 70 nego pichava nos muros da Inglaterra Clapton is God, Eric Clapton chegava lá, apagava o nome dele e escrevia Ray Vaughan. Isso falado por ele, cara.
Eric Clapton é um sujeito muito humilde. Ele sabe que ele toca pra caralho, mas sabe que tem muito mais gente que toca pra caralho também.
Também.
E ele é um cara que divide, mas eu vou te falar. Steve Ray Vaughan é, seguramente, na minha opinião, um dos 5 melhores guitarristas de todos os tempos até agora. Eu não sei o que vem da guitarra daí pra diante, mas dos 5 melhores, Steve Ray Vaughan, com certeza, bicho. Técnico, rápido, preciso, inteligente, sensível.
Enfim.
Espetáculo.
Espetáculo. É o mestre Yoda.
Mestre foda.
O mestre foda. O interessante dele é que ele, diferente dos outros guitarristas que a gente ouviu antes e que a gente ainda vai ouvir no resto desse programa, ele tem uma pegada muito forte. Ele não é leve, ele não é sutil com a guitarra.
Não, ele toca, parece que ele tá tocando com raiva.
Ele tá tocando com raiva. O cara tem uma pegada assim, uma palhetada. Se não fosse tão bom, chegaria a doer.
Eu vi uma gravação dele tocando Sweet Home Chicago, que o começo da música é um dó. E ele toca aquilo que parece que o dedo dele vai ser do outro lado do braço da guitarra. Bicho, ele aperta aquele braço daquela guitarra com a raiva, meu irmão.
Deixa até marca, né?
A marca da unha.
Marca da unha.
Sinistro.
É verdade, eu me lembro de um acústico que teve na MTV, tipo, comecei dos anos 90 aqui no Brasil, onde eles selecionaram 3 guitarristas pra tocar com violão. Mas só o cara e o violão. Ponto. Um deles era o Steve Ray. Cara, o que aquele... O maluco parecia que tava possuído.
Nossa
senhora. Ele abaixou assim, ele esqueceu que tava com guitarra. Aí ele sentado lá no banco com o violão assim na frente. Ele se agachou, ele parecia um corcunda. Abaixado assim, com a cabeça enterrada nos próprios ombros. Só olhando pro braço da guitarra. Cara, e o cara castigando. Ele esqueceu que tinha público, ele esqueceu que tinha câmera. Ele esqueceu que tinha tudo ao redor. E castigou. Eu fiquei impressionado. Eu gostaria muito, eu não encontrei nem no YouTube, essa gravação, essa apresentação do Steve Ray Vaughan, Passageiros da Máquina do Tempo. Se vocês encontrarem isso no YouTube, qualquer outro vídeo na internet, por favor.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, mandem pra gente aqui.
Mesmo que você não acredite em Deus, manda pra gente.
Pelo amor de Deus, Alá, Meshussama, seu Manel da Padaria, o que for.
Ou o grande caos absoluto que reina sobre o universo, que é bege. Descobri ontem, o universo é bege.
O universo é bege?
O universo é bege.
Estou bege com essa afirmação. E antes disso, galera, nós ouvimos Ry Cooder tocando Crossroads como você nunca ouviu.
Por que eu nunca ouvi desse jeito?
Porque nós estamos acostumados a ouvir Crossroads também na voz do Cream. Naquela versão do Cream que eles fazem, que o Rush também regravou mais tarde no feedback. Enfim, todo mundo toca Crossroads de acordo com aquela gravação do Cream. Mas a música não foi originalmente composta desse jeito. Ela foi originalmente composta do jeito que o Ry Cooder tocou nessa gravação. Ry Cooder, um pesquisador, além de puta músico e puta bluseiro, ele é um pesquisador do blues, do tipo que, mas ele gosta de catar desde a origem, aquela origem lá do Rio Mississippi, dos escravos, sabe?
Ele vai mexer embaixo da palha.
Vai mexer debaixo da palha fundo, rapaz. E essa gravação, ele nos trouxe diretamente da trilha sonora, mais uma trilha sonora aqui, mas essa foi proposital, da trilha sonora de Crossroads, vulgo A Encruzilhada, aqui no Brasil.
Outro filme que é um espetáculo. Ainda ganha de brinde o Steve Vai na apresentação do final.
É verdade.
De brinde ainda leva o Steve Vai.
De brinde ainda leva o Steve Vai, cara. Agora, falando desse filme que pra mim é um dos meus preferidos, assim, de todos os tempos, eu tenho uma lista, assim, de 5 filmes que marcaram a minha vida. Já falei aqui no Máquina do Tempo que o primeiro deles foi Os Irmãos Cara de Pau, vulgo Blues Brothers, que por outros motivos não está aqui nesse programa. Vamos tocar Blues Brothers em breve. E outro desses filmes que me marcou, também musical, foi A Encruzilhada. Foi com ele que eu conheci o blues propriamente dito.
Vamos... Tá bem mesmo, hein? Pô. Eu vou te falar que na tua lista só vou acrescentar, em termos de musicais, Hair, pra mim, é o maior, melhor musical de todos os tempos. Pra mim.
É... Não, mas tá na lista, com certeza. Hair é fantástico.
Tome a ópera rock.
É maravilhoso.
Que não é todo maravilhoso, mas metade, seguramente metade da ópera rock é clássica. Não,
eu ponho ele 100%. Eu ponho o Tommy 100%. Aqui no Máquina do Tempo eu já toquei 2 músicas de Tommy e vou tocar mais. Estou prometendo.
Ótimo. Se você não tocou S de Queen, prepara ela por aí que eu gostaria muito de ouvir.
Tá anotado.
Tina Turner com S de
Queen. Diretamente do filme, né? Voltando a falar aqui da Encruzilhada, além da trilha sonora, do CD da trilha sonora, contar com o Ry Cooder fazendo assim um puta resgate do blues antigo, mas daquele blues antes de Robert Johnson. E olha que Robert Johnson...
não tinha sido registrado, né? Robert Johnson foi o primeiro a registrar.
Exato.
Gravar o blues.
Exatamente. Robert Johnson foi o primeiro a sentar em frente ao microfone, cantar e tocar a viola dele.
É o Donga deles lá.
Exatamente. Exatamente.
O Donga foi o nosso primeiro sambista, né? O primeiro a gravar um samba, foi pelo telefone.
É verdade. A primeira gravação brasileira foi um samba pelo Donga, pelo telefone. O Robert Johnson tá na mesma importância, mas antes disso já havia muito blues. E é esse trabalho que o Ry Cooder fez. Pelo menos metade desse disco, dessa trilha sonora, é de blues pré-Robert Johnson.
Escavar a terra e correr atrás das raízes.
Exatamente. E além desse CD que ser maravilhoso e trazer esse material, durante o filme, pra quem não viu o filme, ele conta a história de um moleque que descobre que um puta bluseiro tá num asilo. Ele e esse velho, que tocava gaita pra caramba, saem de Nova York pra viajar de novo a estrada do blues e resgatar a alma desse bluseiro que havia vendido a alma pro diabo na sua juventude.
Eles vão atrás da canção perdida do Robert Johnson.
Eles vão atrás da canção perdida do Robert Johnson. Exatamente. Só que esse moleque, ele começa o filme como um estudante de violão clássico. Ele estuda violão clássico, mas a paixão dele era o blues. Então, no começo do filme, tem uma boa passada de violão clássico durante o filme. Tem muito blues tocado por esse moleque.
Pro interpretado pelo Ralph Macchio, o Karate Kid.
É verdade. O moleque em questão era o Ralph Macchio, era o Karate Kid Ralph Macchio. Era o Daniel San.
Daniel San, além de pintar cerca, distribuir porrada, você também leva um blues do caralho?
É. Escola de blues do seu Miyagi.
Ok, caboclo.
E no final tem um puta duelo de guitarra entre o Ralph Macchio e o grande Steve Vai. Vai,
né? Steve Vai como um enviado do capeta.
Como um enviado do capeta, exatamente.
O personagem cai como uma luva pra ele.
Agora, o que ninguém sabe é que toda essa parte clássica do começo e mais o próprio solo do Steve Vai foram gravados pelo Steve Vai. E toda a parte de blues que é interpretada pelo Ralph Macchio foi tocada pelo Steve Ray Vaughan. Então, crianças, esse duelo final não era entre o Steve Vai e o Ralph Mack, era entre o Steve Vai e o Steve Ray Vaughan.
Que absurdo, hein?
Toma essa na lata, cara, vocês precisam ver esse filme se ninguém ainda viu, cara.
Você não pode falar que viu filme musical se você não assistiu Crossroads. Assista esse raio desse filme.
Exatamente.
Já tá em locadora, tá em tudo que é lugar. Vai lá e pega.
O filme é de 84, cara, então já tá mufando lá na locadora. Pega logo. Galera, a partir dos anos 80, se você não viu, Crossroads é o primeiro passo perfeito pra você conhecer o blues.
Impressionante. Hoje na televisão ele só passa em altas horas da madrugada, né? Porque ele chegou a passar na sessão da tarde totalmente cortado. Quem gostou do filme se revoltou. Eles deixaram de passar num horário possível pra maior parte do pessoal assistir, pra passar no horário que eles passam os filmes bons. Entre 3 e 5 horas da manhã, de sábado pra domingo, quando você já chegou baleado da noite.
Tá? É muita maldade. E vamos para o próximo bloco com ele.
Deus!
Por que não?
Um deles.
Um deles, né? Uma das encarnações dele.
No grande panteão dos deuses da guitarra.
E estamos falando de Eric Clapton. Diretamente de Me and Mr. Johnson, vamos de If I Had Possession Over Judgment Day na Máquina do Tempo.
Roads. Walker. Street still there tonight. When she come home in the evening, don't do a doggone thing but fast. I'm gonna call up the operator. Go right from down the town. Get my business straight and find out what the world is doing. Leave my baby shit up. Down my black cat on.
Baby, like get low down, oh, time ain't long. I'm gonna catch the first thing smoking back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there.
Estamos de volta!
E pela última vez neste programa...
Vocês acabaram de ouvir Muddy Waters, com a música que batizou uma das maiores bandas de todos os tempos. O som chama-se Rolling Stone. Terá batizado quem? Você arrisca?
Eu não.
O primeiro guitarrista dos Stones era muito, muito fã do Muddy Waters. E acabou chamando, batizando a banda com uma das, dos sons que ele mais gostava do Muddy Waters. Essa faixa que vocês acabaram de ouvir. Rolling Stone, do ano de 1950.
Isso aqui é relíquia tirado do âmago do blues, hein? Gravação chiada. Só voz e violão. Você consegue ouvir a agulha em cima daquele vinil, daquele vinil grosso. Isso, que parece pneu de caminhão, parece carga pesada, sabe? Aquele vinil, o Antônio Fagundes colocava aquilo no caminhão, rapaz. Aquilo era estepe de Antônio Fagundes nos anos 80.
Pô. Eu não sei pra quem mora fora do Rio, pensei logo na ponte Rio-Niterói, naqueles vãos da ponte, que você passa velocidade e fica tatac, 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 tatac. Você ouve o pneu do carro fazendo isso? Quem mora perto de ponte sabe o que eu tô falando.
Isso aí. E era assim que a galera gravava realmente. Voltando a falar do Robert Johnson, do jeito que o Robert Johnson gravava, era assim que o blues em sua origem era gravado, né?
Existe um LP duplo do Robert Johnson, das gravações dele de 1910. Acho que é 1910. Que ele grava. É a mesma coisa. Ele com o violão, a voz, no caso da gravação do Robert Johnson, a voz baixinha, longe, distante. Mas, bicho, você sente uma energia que é de arrepiar todos os pelos do corpo, incluindo os da sobrancelha.
Agora, você sabe por que essa voz ficava longe assim, né? A gravação do vinil naquela época, aparelhagem de gravação de registro de som daquela época, era uma coisa ainda muito nova. Aquilo que eles usavam eram tipo os primórdios de um equipamento de gravação de voz, né? Ou seja, microfone, cabo pra ligar na aparelhagem, o registro da parada. Como é que era um estúdio de gravação naquela época? Era uma sala, nem uma sala, era um quarto. Não existia isolamento acústico, né? Pra evitar o som do lado de fora. Quarto com a janela fechada e porta fechada. O maluquinho lá na mesa, não era nem mesa de som, né? Teórica mesa de som. O que mais tá? O avô, o bisavô da mesa de som, tomando conta do registro. Um banquinho, um único microfone na frente do fulano. E o maluco falava, olha, canta e toca o mais alto que você puder.
E rápido, porque a fita é cara.
Exato. E aí de tu se errar, desgraçado, eu vou te matar de novo.
Ainda não existiam esses recursos que hoje qualquer criatura, até eu, fico com voz de Frank Sinatra, né? Liga numa mesa de som, liga no modulador, qualquer um hoje canta que é uma beleza.
Pro Tools tá aí pra... E a Xuxa agradece.
Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, todo esse tipo de droga pesada deve sua influência a esse equipamento.
Exatamente. Nós, inclusive, no programa em homenagem ao grande Les Paul, a gente comentou que uma das criações dele foi a gravação multicanal. A gravação multicanal é justamente isso, é esse lance de você poder gravar um instrumento, um violão em uma faixa, a voz na outra, o baixo na outra, e depois você conseguir mixar tudo. Exatamente esse tipo de coisa que não existia na época de Robert Johnson, de Muddy Waters, de John Lee Hooker em início de carreira, de sei lá, B.B. King em início de carreira.
Início de carreira é B.B. King, Albert King.
King.
Todos esses caras que estão fazendo blues, todos os coroas do blues, são lá dos primórdios.
Exatamente, música que nós ouvimos aqui hoje, né?
E olha que antes do Muddy Waters a gente ouviu Johnny Winter cantando Black Cat Bone, que é o outro clássico também do blues.
Exatamente, direto do disco The Progressive Blues Experiment, primeiro disco do Johnny Winter. Esse já é um cara mais, eu não vou dizer que é mais novo, né, porque o cara veio aí no comecinho dos anos 70, né, na virada dos 60 pro 70.
É, 60 pra 70 é que ele grava, né, fora o que ele tem de carreira antes, né.
Nem tanto de carreira antes, porque se a gente lembrar do Máquina do Tempo de Woodstock, que eu e o Leandro fizemos, sim, há pouco tempo atrás, a gente vai lembrar que Johnny Winter pisou no palco do Woodstock em 1969 com 16 anos de idade, 14 anos de idade, um negócio desse. Moleque!
Ah, deve ser porque ele é albino, então, que dá a impressão de ser muito mais velho do que ele é.
Com certeza! Ele e o irmão dele, o Edgar Winter, os dois albinos, pisaram no...
Engraçado que eu vi aquelas imagens, já via ele como um velho já naquela época. Impressionante.
Todo mundo.
14 anos, né?
Não tô exatamente lembrar, mas era algo assim, entre o 14 e o 16, ele no palco do Woodstock mostrando serviço.
Ah, vê que ali ele largou o dedo mesmo.
Largou o dedo no ano em que ele lança esse primeiro disco aqui, The Progressive Blues Experiment. Se eu não me engano, não tem nenhuma música dele nesse disco, é só realmente regravação de blues de 1900 e Arroz Colhido em Mississippi. Com Black Cat Bone do Johnny Winter, a gente percebe aqui a junção do antigo com o novo, né? Ou pelo menos o novo dos anos 70. Era a junção do blues antigo, desse blues que a gente está resgatando aqui nesse programa, que a gente resgatou com Muddy Waters, que a gente resgatou com o Ry Cooder, que a gente resgatou com o Albert King.
É a ponte, né?
É a ponte entre esse blues antigo e o blues rock. Esse blues mais pesado que a gente vai perceber com o Yardbirds, que a gente vai perceber com o Cream, que a gente vai perceber em 69 com o primeiro disco do Led Zeppelin.
Com coisas de Stones.
E até mesmo um pouco de Beatles, né? Que explorou.
Também teve a sua influência. Foi controlada, mas teve a sua influência.
Exatamente. Não foi tão evidente quanto nos Stones, mas teve uma puta influência do blues ali também. Eu trago essa faixa do Johnny Winter exatamente pra fazer essa ponte entre o blues tradicional e o novo blues que vai originar o rock clássico que a gente tanto conhece e ama.
E antes disso,
galera...
Ouvimos Deus, né?
Antes ouvimos Deus... Ouvimos um encontro de deuses, né, cara? Nós acabamos de falar de Robert Johnson, tanto nesse bloco quanto no primeiro. É o pai do blues, criador do blues, como conhecemos praticamente. Eu não podia deixar de falar nem de Clapton, que é o nosso nossa referência de blues atualmente.
A nossa divindade em questão.
E nem do pai do blues, que é Robert Johnson. Então, para conseguir trazer os dois ao mesmo tempo, eu selecionei If I Had Possession Over Judgment Day, de Me and Mr. Johnson, disco que Eric Clapton gravou só de cover de Robert Johnson.
Espetacular. Eu vou te falar, se você não teve a oportunidade de ouvir esse disco, procura na internet, dá seu jeito, rebola, pede pro vizinho, dá seu jeito, malandro. Acha esse som.
Assino embaixo no que o Carrá falou. Sem falar, cara, que se você não conhece nada de Robert Johnson, eu sei que é difícil encontrar gravações originais de Robert Johnson. Eu e o Carrá não encontramos nenhuma gravação com uma qualidade minimamente decente pra gente colocar aqui nesse programa do Máquina do Tempo. Então é por isso que eu trouxe essa gravação do Clapton tocando Robert Johnson pra gente representar o grande pai do blues.
Agradecemos muito, muito, muito a presença de vocês conosco.
Gostaria de agradecer a presença de Carrá. Eu, Carrá e Leandro caímos muito na noite rock and roll carioca aqui, cara. E é um prazer, cara. Eu queria muito
sempre trazer... Por pouco a gente não formou uma quadrilha.
É verdade. Queria muito trazer você aqui como convidado aqui do Máquina do Tempo.
Eu queria ter vindo aqui já há muito tempo, mas é aquela história. Eu vejo vocês se divertindo tanto fazendo e eu me diverto tanto ouvindo que eu prefiro deixar vocês se divertindo e eu fico me divertindo no meu canto. Mas hoje foi irresistível, foi muito bom mesmo.
Eu sei que é um entendedor e curte pra caramba o blues, esse blues mais arrastado, esse blues antigo. Não tinha tema melhor realmente pra gente trazer você aqui pra falar disso.
Obrigado, Oktok. Quero deixar aqui um abraço através de você pro Leandro, que infelizmente vai lamentar não ter feito esse programa com a gente.
Você sabe que ele vai meter porrada na gente quando ele encontrar, né?
Que nada, eu corro mais do que ele.
Agora, traga-nos, por favor, esse último presente.
E como presente final, eu trago para vocês uma gravação maravilhosa do gênio Ray Charles. Se vocês ouvirem essa música com os olhos fechados, vocês vão conseguir ver essa mulher andando pelos campos, colhendo arroz, querendo se casar. Enfim, a música fala sozinha. Com vocês, Ray Charles e Eleanor Rigby. na Máquina do Tempo.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. And was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people, do they all come from? The man looked at me and he said, all the lonely people. Somebody to tell me all the love.